Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Megascópio e falamos aqui diretamente do novo episódio da Guilda do Debate. E assim, no episódio de hoje, a gente selecionou alguns temas curiosos, eu diria. Então, passando por um panorama geral, iremos sim falar sobre Assassin's Creed Shadows, iremos falar sobre notícias, talvez algumas bizarras, que talvez não, né? Inesperadas e que a gente não aguardaria para um jogo de luta. E também um pouquinho sobre a Gamescom. E para o episódio de hoje, temos aqui o Nascente. E aí, Nascente, como é que você tá? Tudo certo?
E aí, Renan? E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Mais um dia, mais um episódio. Bora lá.
E o Sabaki. E aí, Sabaki, beleza? Tudo bom?
E aí, gente? Beleza? Boa noite aos senhores presentes aqui, né? Primeiramente. Como é que vocês estão? Tranquilo?
Não, tranquilo.
Boa noite.
Eu tô de boa. Bastante coisa aí que a gente pegou para review esse mês também. Vai ser um dos tópicos que a gente vai discutir. E assim, tá sendo um começo de ano bastante caótico, eu diria, positivamente, em relação a lançamentos, né? Agora, no dia 27, final de março, só comentando por cima, a gente teve o lançamento do Atomfall, que eu ainda não tive, não consegui sentar para jogar, mas tamo aí. E pra gente começar aqui, eu já queria puxar um tema que eu achei bastante inusitado. E não sei se o Sabaki ficou feliz com isso, porque teremos o ilustre lutador Cristiano Ronaldo no Fatal Fury. Por favor, Sabaki, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Oh, na moral, isso foi a coisa mais idiota que eu vi esse ano. E eu acho que vai ser difícil em alguma coisa superar, na moral. Que vocês chegaram a ver o trailer de gameplay dele?
Sim.
Cara, não tem graça nenhuma, bicho. E tipo, assim, beleza. Ele é uma pessoa, um ser humano normal. Ele tá no meio do jogo que tem a Mashira Nui.
Mano, é equivalente...
Como é que ele vai jogar com um ser humano normal?
É equivalente a um personagem... No jogo da época que a gente viu na BGS.
É verdade. Oh, tem uma história muito boa sobre o Luva de Pedreiro. Mas eu ia falar, é equivalente a um boneco de Super 11... No Garou, mano. Muito foda. Sobre o Luva de Pedreiro, eu quero falar muito rapidinho, ainda dentro do assunto do KOF, é que teve esse trailer do Cristiano Ronaldo aí no Fatal Fury, e aí tá, todo mundo lá, meus amigos lá, pô, caralho, que não sei o que, pô, muito massa. E aí teve um amigo meu que claramente, claro, a pessoa não é obrigada a entender de futebol, ninguém é obrigado a entender de futebol, mas ele confirmou que ele não sabe nada. Porque... Ele viu o trailer, aí tem lá o Cristiano Ronaldo mandando su, né, que é a comemoração dele, su, pega os braços aqui e faz su, assim e tal. E aí ele pegou e falou, caralho, é uma referência ao Luva de Pedreiro. Eu falei, não, não é possível. Cara, ele real acha que o Fatal Fury tá fazendo referência ao Luva de Pedreiro, não o Cristiano Ronaldo. Eu falei, não é possível, cara. Ele não sabia que aquilo era uma comemoração do Cristiano Ronaldo.
Essa adição me deixa alguns questionamentos, porque eu não consigo entender que intersecção do público eles querem pegar, sabe? Tipo, ah não, a SNK acordou uma bela manhã e falou assim, vamos enfiar o Cristiano Ronaldo, porque o cara que joga FIFA vai comprar, por causa do Cristiano Ronaldo.
Assim, eu sei a razão de por que o raios o Cristiano Ronaldo foi parar no Fatal Fury, mas explicar perde a graça da história, né? Tipo, vamos comentar primeiro que não botaram, tipo, não botaram o cara nem pra dublar ele mesmo. Botaram outro maluco.
É outro cara que dubla, é verdade.
Cara, tipo, como assim? Tipo, o cara não pode. Eu até tava comentando isso no Blue Sky outro dia. O cara não pode tirar, tipo, um dia da agenda mega ocupada do cara pra, sei lá, pra ele gravar 3 frases e gravar 20 gemidos diferentes. Na moral, você não, ele não pode tirar isso. Não pode fazer isso. Sério mesmo? Tá, mas, assim, vocês querem a explicação de por que raios aconteceu isso?
Ah, sim.
Tá, deve ser óbvio, né? É pra fazer o pessoal que não joga jogo de luta vir jogar jogo de luta.
Sim.
E o fato de que o Cristiano Ronaldo, como ele já tá quase se aposentando, agora ele tá fazendo tudo. Ele participa de vídeo do Mr. Beast, ele tem um canal no YouTube, ele agora tá no Fatal Fury. Ele tá fazendo tudo, né?
Daqui a pouco o Wizards of the Coast lança o Commander Cristiano Ronaldo. Sim, e coisas sim. Do gênero, né? Só
pode. Nem o Ronaldinho foi tão usado assim, cara.
Pô, na moral, se tivesse um deck de Commander do Cristiano Ronaldo, do Messi e um do Pelé, eu ia achar muito pica, viu?
Commander é o quê? É Magic? Pois
é, Magic.
É, porque daí eu já falo, pô, daqui a pouco vai ter ele no Magic, né? É o que tá faltando.
É o que vai ter do Final Fantasy agora, que vai ter os decks dos Final Fantasy.
Final Fantasy é...
Nossa, mas eu vou gastar uma nota preta com esse deck de Final Fantasy do
Magic. Eu nem jogo Final Fantasy, mas eu quero ter as cartinhas do Final Fantasy, principalmente do 15.
Pô... É, prepara o bolso. Eu acho que cada Commander vai chegar no Brasil por uns 450 conto.
Ah, eu vou comprar pacotinho, é isso aí. Vou comprar pacotinho, é isso aí. Graças a Deus.
Tô de boa, R$400 não tem. Hoje não tem, não. Tô de boa, então. Não quero mais.
É, mas não, assim, mas... a razão chata que quebra a magia de por que Cristiano Ronaldo tá no Fatal Fury, porque, assim, eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu acho que, tipo, mais da metade da SNK foi comprada por um fundo saudita. Vocês lembram disso?
Foi?
Foi? Foi? Não.
Foi. Até onde eu entendi, o Cristiano Ronaldo agora tá assinado com um clube saudita também.
Então meio que esse clube tá com os direitos da imagem dele.
Até onde eu entendo, o fundo de investimento pertence aos mesmos donos. Eles falaram, vamos... Já que a gente gastou uma grana comprando esse estúdio japonês aqui de jogo, e eles estão fazendo o primeiro produto deles desde que a gente comprou, e provavelmente vai ser o único produto deles em, sei lá, 3, 4 anos, vamos botar o Cristiano Ronaldo aqui para garantir um pouquinho mais de venda? Daí nasceu essa maravilhosidade que a gente pode
mas ver agora. Tem uma coisa que eu discordo de você, Sabak. Que essa explicação estraga a magia do Cristiano Ronaldo no Fatal Fury. Porque eu acho que não tem como estragar essa magia. Porque
ficou mais engraçado ainda.
É tão bizarro que a gente pode saber a explicação. A hora que a gente vê isso em tela e fazendo a referência ao Luva de Pedreiro, vai ser uma coisa maravilhosa. Sabe, assim, meio que não importa a explicação. O resultado muito. Porra, é muito
CR7 acima CR7 top tier, mano. Bora.
Pô, pior que tá aí, né? No dia que saiu.
Mais 8 no shield.
No dia que saiu. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo vai estar no elenco base do jogo. Mas no dia que sair esse jogo, no dia que sair esse boneco jogável, com certeza vai ter algum abençoado pra fazer um mod do Luva de Pedreiro. Ele vai ficar maravilhoso. E mod com substituindo as vozes também, porque aí sim, aí vai ficar de arregaçar, aí sim.
Não, sim, né, e esperamos pra ver como vai ser essa adição maravilhosa ao Fatal Fury, né, que a gente já jogou um pouquinho. Que
todo mundo pediu, né, Renan? Todo mundo pediu.
Pô, claro. Eu quero quem?
Pô, mas
quem?
Olha só.
Mete o Cristiano Ronaldo, o primeiro lutador que me vem em mente.
Ó, eu só queria te falar um negócio.
Olha só, eu vi um pessoal...
Pode falar, Nascente.
Não, eu só ia falar, pô, eu vi um pessoal ainda reclamando, mano. Eu vi um pessoal reclamando ainda, falando, pô, mas que sem graça, quem é que pediu? Pô, a graça é justamente seu Cristiano Ronaldo, pô.
Não é.
Pessoal não, chato, mano.
Tipo, é um jogo de luta, que nem Mortal Kombat, que adiciona diversos personagens. Claro que eu acho que Mortal Kombat ainda tem um pouco mais de contexto. Ou não, também, né? Não sei. Meio personagem de terror, personagem de ação e etc. Só que meio que faz parte ali e esse universo de jogos de luta é tipo, funciona assim. O que eu não gostaria de ver em jogos de luta é virar tipo um Fortnite que você tem o Naruto batalhando com o Vegeta e um boneco vestido de banana. Sabe?
Eu quero isso
aí. Aí vai ficar muito randômico, assim, demais. Aí perde muito do contexto, mas... Ter o Cristiano Ronaldo, pra mim, é diferente. A gente já jogou um pouco, né, do Fatal Fury na BGS, se não me falha a memória, e o jogo, tipo, tá bem da hora mecanicamente.
saiu uma demo dele recentemente também.
Beta. Se Deus quiser, a gente recebe, porque eu quero muito jogar esse negócio.
Não, acho que...
É, eu cheguei a jogar um
pouco... Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser DLC, né? Não vai ser, não vai estar...
É capaz que ele seja DLC, porque... Olha só que coisa doida. É, contando com o Cristiano Ronaldo, tem 15 bonecos anunciados pro elenco base. E a gente sabe que foi confirmado o número de 17 personagens e já foi confirmado todos os bonecos que vai ser DLC. Ou seja, se o Cristiano Ronaldo estiver no elenco, ainda falta mais dois bonecos para anunciarem.
É, cara, o Messi e o Ronaldinho Gaúcho.
Pô, se tivesse o Ronaldinho Gaúcho, ia ser muito pica.
Ah, mas o Ronaldinho Gaúcho não funciona, né? Vai ser todos eles jogando com a bola ali, igual o Cristiano Ronaldo, que ele ataca com a bola.
Eu acho que a SNK devia voltar para as raízes dela e fazer um time dos esportes que nem teve no KOF 94. Vai ser o Cristiano Ronaldo de futebol, vai ser o marido da Gisele Bündchen de futebol americano.
O Tom Brady, né?
Tom Brady. Putz, será que eles podiam botar tipo o Giba do voleibol? É o Giba do voleibol?
Cara, do Brasil.
Tony Hawk do skate.
É, quem pode mais? Ser o Tony Hawk do skate também.
Só os braços.
Meu Deus, o Anderson Silva.
Pode entrar, Raíssa Leal.
Então, anota aí, gente. Anota aí, gente. Se Raíssa Leal, Anderson Silva e Giba entrarem no Fatal Fury, você escutou primeiro na Guilda do Debate, tá? É sugestão nossa. E qualquer coisa é plágio. Mas, puxando para um outro tópico, que eu acho que essa semana se destacou também, foram alguns convidados que estarão presentes na Gamescom. Então, assim, dos que foram divulgados essa semana, nós teremos aí o Hank Rogers, que é o fundador da The Tetris Company, e ele vai estar lá para dar palestra, entrevista e tal. Então, um puta convidado. E também tivemos a confirmação do Shuhei Yoshida, que é o ex-chefe de indies da PlayStation, ou da Sony, de forma geral, né? Vamos falar da PlayStation ali.
Mas assim, vamos combinar que...
Caramba!
O Shuhei Yoshida ser lembrado como o ex-chefe de divisão de indie do PlayStation é... Assim, é diminuir muito o legado do cara, né?
Sim, o cara, ele foi, eu acho que peça-chave para muitos dos consoles, né? Desde o Play 2 até o Play 4.
Exato.
E sim, depois dele assumiu o Herman Hust, né? Na divisão da PlayStation, se não falha a memória.
Ó, oh, tá bom com o nome. Ó, é o jornalista Renan. É o jornalista Renan. Tá bom com o nome. Aqui, tá,
mas, enfim. Cara, o que vocês acharam dele estar vindo para Gamescom com palestras interessantes, no mínimo, eu diria. E duas pessoas
que eu acho que representam bastante, né? Eu acho que para uma segunda edição da Gamescom tá de bom tamanho. Eu acho que ainda obviamente eles vão melhorar, e daqui a pouco a Gamescom se seguir tendo... Ela foi um sucesso, a primeira edição? Como é que foi? Foi
bem boa a primeira edição. Não, teve bastante coisa. Inclusive, o que me chamou a atenção esse ano é que nós teremos uma live de Future Game Show durante a Gamescom, que vai ser transmitida nela, né? Então, acredito que o alcance vai chegar muito longe. E também esse ano, os palcos ali, né? Os palcos para os jogos, que tanto os competitivos como os não competitivos, o competitivo é o Big Festival, né? Os não competitivos é o Panorama Brasil e o Panorama Mundo, que você tem no Panorama Brasil os jogos nacionais e no Panorama Mundo jogos do mundo todo. Eu acho que bateu o recorde de inscrição e saiu os nomes já também. A gente tem matéria no site falando sobre isso, etc. Então, assim, a quantidade de estúdios interessados em comparecerem ao evento, em terem seus jogos expostos, foi um número bastante alto. Então, isso eu acho que já dá
bastante... Mais que a BGS, vida. Será?
Cara, olha, no momento eu acho que sim.
Se bem que a BGS desse ano talvez seja muito boa, né?
Ah, eu acho que tem potencial.
Mas vou ver e te aviso, né? Porque não se sabe nada.
É.
Não, Não que tenha chegado, mas eu te dou as vozes da minha cabeça que eu tô dando. Talvez esse ano seja, né?
Calma, é que ano passado a BGS tava boa. Só que tava.
Não tem o que reclamar da BGS ano passado. Tava boa. Eu só tô frustrado, sei lá, da gente não ter conseguido, por exemplo, pegar alguma coisa com o Roger Clark, mas de resto.
É.
Ele estava lá, foda-se,
com a entrevista com a moça lá do.
É, tu teve também isso daí, tipo, a gente tem as nossas frustrações aí do Jornal Games, mas o evento, como pra público, assim, o evento tava muito bom, a galera se amarrou, tipo, tinha convidados relevantes, e de jogo tava legal também, tinha Sonic, o Yakuza, Pirata, o que tinha mais lá na... Fatal Fury, o Hunter x Hunter da...
O Dragon... O Dragon alguma coisa?
Arc System Works.
Arc System Works, é. Tinha três jogos novos do Arc System Works. Então, assim, tava Double legal.
Dragon. Tava bastante coisa.
É que, cara, de verdade, eu acho que acaba chamando muita atenção do público pra esses eventos. Por exemplo, por mais que o Arc System Works, SNK, Sega, o stand do Duna Awakening, que tava bem da hora também, que a gente chegou a fazer o teste lá.
Tinha uma fila gigantesca na frente, eu não entrei.
Por mais que a gente consiga, a gente tenha atrações legais, quando um evento apresenta um nome Xbox e um nome PlayStation e Nintendo, as pessoas já olham com outros olhos pro evento.
Ah, né? A Gamescom vai ter os três?
A PlayStation eu não sei. A Xbox não anunciou, mas eu acho provável, porque os mesmos donos da a empresa, né, que é o Omelette Company, que é dona da CCXP, ela tem parceria com o Xbox e ela também é dona da Gamescom Latam, né, da representante aqui no Brasil. Então, a chance da Xbox...
é dona de todo mundo, né? É foda.
E inclusive do Anime Friends. Então...
Eu tenho medo deles comprarem a minha casa, rapaziada. Tipo, sério. Oh, mas não, os eventos de game esse ano vão estar legal. Tipo, a gente vai falar disso num outro episódio, né? Especificamente, mas dependendo de quando vai ser a data de lançamento, provavelmente teremos o Switch 2 para testar nos eventos.
Pô, sim, verdade.
Vai ser legal, esse é um ano legal, ano de lançamento de console, assim, vai ser maneiro.
Eu sei que isso vai ficar pro futuro, mas eu vou lançar a braba aqui, tá bom? Switch 2 vai ser lançado em maio. Vamos fazer outra aposta.
Eu ia falar tomara que não, mas eu não vou comprar agora também. Então, que se dane. Não tem dinheiro pra comprar agora.
É, eu não tô bem sem noção de referencial de data em relação a Nintendo. Depois a gente acaba se estendendo mais, porque a gente, spoiler, iremos gravar um episódio somente sobre a Nintendo.
Com o Miyamoto, tá? Falei, Miyamoto vai estar no episódio.
E não, mas eu acho que sobre a Gamescom é isso. Teve muito anúncio da Gamescom essa semana. A tendência é que aumente, né? Já que a gente vai ver o evento se aproximando cada vez mais agora. Ele vai ser no final de abril, muito provavelmente, e tomara que estaremos cobrindo, e vocês poderão conferir isso em primeira mão.
Ainda falta a parte do jornalismo aí, Renan. Tá faltando a parte do jornalismo aí.
Oi?
Até porque os principais anúncios de evento assim só acontecem, tipo, 2-3 semanas antes de começar de verdade, né?
Ah, então, não, com certeza.
É capaz de vir pedrada aí ainda.
Sim, sim. Eu tô bastante feliz que vai ter o Future Game Show, porque é um espaço que as desenvolvedoras podem aproveitar para anunciar coisas novas, exclusivas e tal. Eles estavam até recebendo inscrições ainda. Então... veremos aí o que a gente vai tirar de proveito desse evento, se a gente vai conseguir uma entrevista aí com o cara do Tetris, e vamos correr atrás. Aqui.
Mas e aí, Renan, e aí, cadê a parte do jornalismo?
Qual parte do jornalismo?
Tá falando da Gamescom, tá esquecendo o mais importante, cara.
O quê?
A Gamescom acontece de 30 de abril a 4 de maio de 2025.
A data, né? Verdade.
Né? Tem que falar, do jornalista, pô, tem que falar, né? Onde é que vai acontecer?
Ah, mudou, né? No distrito Anhembi.
Em São Paulo, Califórnia, Brasil, rapaziada. Parece lá que vocês vão encontrar o Renan e o Sabak. Eu não, na BGS talvez vocês me encontrem. Talvez não, vamos me encontrar na BGS. Na Gamescom não vou ir, não. Lamento aí, fiquem chorem, fãs.
Bom, mas aí, sim, eu acho que essa é a pergunta mais importante sobre a, Gamescom. Vai ter a apresentação do Thiago Leifert de novo?
Por favor, não.
Não fala isso.
Não, pode, cara, eu não gosto do Thiago Leifert.
Ele pode escutar o episódio, vai que ele queira negócio com a gente, não fala isso.
Cara. Ah, não, cara, não, ele vai escutar nada, ixi, acha. Ele apresentava aquele 0 e 1, tratava jogador de videogame igual idiota.
Mas sabe? Ele é jogador de videogame, então ele também é um idiota.
Não, mas ele achava que todo mundo aí, não sei.
Ele ouve.
Nada contra o Thiago Leifert.
A minha implicância com o Thiago Leifert, primeiro,
é o FIFA, pode falar. Era uma merda mesmo, Bernardo.
Não, era uma bosta, realmente. Silvio Luiz narrando o jogo era bem melhor. Mas a minha implicância com o Thiago Leifert é que ele fazia aquele 0 e 1 da Globo e tendo um puta espaço para construir pautas legais e trazer assuntos interessantes e mostrar mais do videogame.
Resumo, fazer um programa bom.
É, ele fazia um programa mediano para baixo e tratando o jogador de videogame como todo mundo que babe fica chupando o dedão, tá ligado? Falando tipo...
Como nerd fudido.
É, como assim, o cara que trabalha, o cara que faz qualquer outra coisa não pode chegar em casa e jogar videogame. Tem que ser sempre a pessoa que é meio bobona da cabeça. E esse estereótipo que ele traz, para mim, não é legal de você propagar. E você tira muitas coisas que os jogos podem trazer em relação a mensagens, a conteúdo, e trata só como bonequinho 3D, sabe? Como se não tivesse um roteiro, se não tivesse um trabalho por trás disso. Então, eu acho
literalmente a décima arte, né? Ele tá trolando.
É, eu acho ele muito fraco pra falar disso, assim. Então, é isso mesmo.
Marcos Mion, tu pilhava? Marcos Mion.
Ah, não, nunca gostei também, não. Marcos Mion, agora que ele apresenta na Globo aquele programa imbecil, eu acho que tem mais raiva ainda.
Mas quem é que vai apresentar um evento de games no Brasil? O Nives Stefan?
Porra, não fode. Não sei. tô capaz de Thiago Leifert ser a melhor opção.
No Brasil?
A gente, né, pô? Ia dar resenha demais, tá maluco.
Não, assim, se fosse a gente ia ser muito pica. Mas infelizmente quem apresenta evento de game no Brasil é galera de esportes e, consequentemente, Gordox e Muka Muriçoca. E se vocês conhecem uma vírgula sobre os dois, vocês já estavam morrendo por dentro já.
Sabá, que você tá fazendo considerar o Thiago Leifert, tá? Só te avisando.
Eu prefiro me abster de comentar sobre Gordox e Muka Muriçoca.
Eu conheço também, já sei que tipo de conteúdo eles fazem, então vou me manter na minha. E Thiago Leifert, se você tá escutando a gente, pô, apresenta lá Gamescom esse ano, tá bom? Um abraço. Pô,
muita hora.
E agora, cara, eu vou aproveitar esse momento pra gente puxar dois tópicos que a gente ia falar já, porque estão emendados, que é o que estamos jogando. Porque já puxando aqui...
No games?
Games, sem ódio. pra já puxando aqui, um negócio que a gente... Que fica inevitável, que a gente acabou fazendo bastante review esse mês. Então já vamos começar aqui com o que foi... um grande lançamento esse mês, a gente recebeu a chave para Xbox da Ubisoft, que foi a chave de Assassin's Creed Shadows. E assim, cara, acertaram a mão no jogo, acertaram bem o jogo. E para mim, eu colocaria como um dos melhores Assassin's Creed RPGs que eles fizeram, né, quando a gente considera aí a linha de RPG exclusivamente da franquia.
Tu não considera ele o melhor Assassin's Creed RPG?
Não, considero.
Entre Origins...
Origins, Odyssey, né, Shadows.
Porque ele é um dos melhores, mas ainda não o melhor, aí eu retiro tudo que eu falei mais cedo, eu não quero mais comprar ele.
Não, eu acho ele um dos melhores Assassin's Creed RPG, sim. Porque, inclusive, eu coloquei isso na crítica, porque tanto o Odyssey como o Origin e o Odyssey, eles trazem um jogo muito inchado. Eles fazem aquele RPG que você sai...
Muita sidequest.
É, muita sidequest e sidequest que não conversa com a narrativa. Aqui a gente tem uma história mais direta, uma quantidade menor de sidequest. E normalmente as sidequests, ela conversa bem com a história principal. Ou contextualiza
o melhor de
período.
Tu jogou Ghost of Tsushima?
Joguei.
Acha ele melhor ou pior?
Cara, eu não compararia. Não compararia. É diferente. Porque são,
bem diferente.
São propostas diferentes, sabe? O Ghost of Tsushima, ele tem uma pegada samurai. Então, por exemplo, ele é um action RPG? É. Só que o Ghost of Tsushima, ele tem todo o charme dele no combate, né? De você ser técnico no combate. O Assassin's Creed, você vai ter a Naoi com o estilo assassino, stealth, que tá muito bem trabalhado e voltou muito bem pra franquia. E você vai ter com o Yasuke, ou Diogo, mas vamos chamar de Yasuke.
Como assim, Diogo?
Por que Diogo? Diogo?
É, o nome dele antes de ser chamado Yasuke é dito como Diogo. Mas vamos chamar...
Spoiler do jogo.
Spoiler dos primeiros 5 minutos.
Da lore.
Mas vamos chamar de Yasuke. Você tem o estilo samurai. Só que o estilo samurai dele não é a mesma proposta do Ghost of Tsushima, de você ter, tipo, por exemplo, vou ter a posição com a espada XYZ e vou dar um golpe fatal no inimigo com um câmera lenta.
O Ghost of Tsushima tinha até aquele lance de duelo, né? Tu encontrava os caras, ficava ali paradinho, ia pra cima.
Então, não é a mesma proposta, mas você tem uma pegada samurai legal, tipo, que assim, a Naoi, ela vai escalar uma ribanceira e fazer um assassinato stealth, enquanto que o Yasuke vai olhar uma porta e vai dar uma umbrada na porta.
Como é que funciona a game? Tipo, isso sobre o jogo eu não vi, é uma coisa que eu tenho curiosidade. É um lance de, tipo assim, tu escolhe se tu quer zerar com um ou com o outro, ou a campanha vai fazendo tu jogar com os dois ao mesmo tempo? Tipo, tu joga um pouquinho com o Yasuke, aí acontece uma coisa na lore ali que aí tu tem que jogar com a menina, que eu esqueci o nome, e aí tu joga e aí vai se entrelaçando a... coisa toda, como é que é?
Eles se entrelaçam. No começo você joga com o Yasuke, vamos considerar assim, separar as três primeiras horas de jogo. No começo você joga ali meia hora, 40 minutos com o Yasuke, aí você assume a Naoi. Aí você tem uma gameplay bem linear com a Naoi, por uma hora e meia mais ou menos. E aí você tem o mundo aberto. No mundo aberto... Tipo, missão secundária e missões gerais, você pode fazer com qualquer personagem. Você só abre o menu e troca. Tipo, em qualquer GTA momento 5, do jogo.
Né? É. Mas te perguntar um negócio. Além de essas diferenças gritantes de gameplay, de abordagem, quantas opções diferentes tem cada um de armas, de meios para fazer objetivos? Por exemplo, eu sei que a Naoi tem uma espada e uma Kusarigama, enquanto o Yasuke tem uma katana e um porretão. Tem mais armas além disso? Como é que fica
a questão de equipamento? É, isso que foi mostrado. Também? Tipo, a Naoi, você vai ter essa faquinha, que eu não sei falar o nome, o Kusarigama, blá 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 blá, eu não sei falar o nome dessa arma.
É a Kusarigama, é Kusarigama. Foice com corrente.
Isso, tem a foice concorrente.
O Miyamoto Musashi usa no volume 13 de Vagabond. Baita.
Pô, Vagabond dá um podcast só dele, hein?
Ah, tu curte também? Quiserem.
Cara, eu li tudo de Vagabond.
Eu sou muito fã também de Vagabond, só que eu nunca.
Lobo Solitário e Vagabond. Excelente os dois, assim.
Eu li um bocado também, eu gostei pra caralho, só que eu acabei não indo atrás, tipo, eu acho que eu parei no volume 7 ou 8, e eu parei de comprar a publicação da Panini, e...
Eu
tenho muita vontade de voltar ali.
Não está aqui em casa, mas eu tenho os 38 volumes do Vagabond, e tenho os 30 volumes do Lobo Solitário.
Caramba. Aqui tem uma parte da minha coleção, mas o Stream Art tá na frente, mas é só uma parte.
E Sabaki, Isso que você falou da arma. Você vai ter a Kutsarigama, né? Que é a foice com a corrente, a katana e a faquinha. Que eu não sei o nome. Parece uma adaga.
Talvez tentou o nome.
Isso, essa mesma. Você vai ter essas três armas para Naoi. E mais os equipamentos básicos de ninja ali que você tem. Bomba de fumaça, kunai, sininho de barulho e tal, que você pode jogar para despistar o oponente. Aí você vai ter esses estilos de luta e tal. Pro Diogo, pro Yasuke, você vai ter o porrete, a katana, o tepô, o arco e flecha e a lança.
Tem lança nesse jogo?
Tem lança.
Nossa, isso eu não tava esperando.
Tem lança. Lança é bem da hora. Tem que jogar. Mas eu gosto de jogar. Não, eu tô jogando com a lança, inclusive. Ou com o porretão, não sei, que eu matei um chefe lá.
Mas assim, isso vai muito mais de preferência ou você sente que tem funções mais apropriadas?
Na maior parte do caso, vai muito mais por preferência e qual árvore de skill você quer desbloquear. Qual, tipo, ah, eu tipo, curto jogar com o porretão. Cara, vai com o porretão, vai ganhando ponto e vai ganhando habilidades especiais no porretão.
Ah, bom saber, porque aí eu vou ficar mono com Sarigama, porque é a arma mais da hora que existe no Japão.
Aí você vai evoluindo dessa forma, né? Mas uma coisa que eu não curti tanto no jogo é... Ah, Nascente, você tinha falado sobre a troca de personagem, já volto pra essa parte que eu falado que eu não curti tanto, é que você ainda tem... No mundo aberto, na maior parte das missões, você faz o switch dos personagens de forma normal. Como você tem todo aquele background do Assassin's Creed, do Animus, do Abstergo e tal, que é tudo uma simulação, você tá com a Naoi, você pode, no meio da cidade, trocar pelo Yasuke. Não tem problema nenhum.
Tá, mas as missões não te obrigam a fazer com um ou com outro?
Depende. Tem main quest que você vai precisar usar o Yasuke pra investigar personagens que ele conheceu na trajetória dele. Então você vai precisar jogar com o Yasuke. Tem missões que você vai fazer com a Naoi. E tem missões que você vai jogar com os dois. Aí varia. Então, por exemplo, tem uma missão lá que você vai invadir um castelo e você vai precisar matar uns guardas e abrir a porta mais pesada com a Naoi, enquanto que o Yasuke vai cuidar da parte da frente, que vai matar os malucos lá fora e tal. Aí você meio que joga simultâneo, né? Você joga uma parte com a Naoi, volta com o Yasuke, e aí você escolhe quem vai batalhar contra o boss do castelo. E também tem missões que vai falar assim, ah, você quer jogar com a Naoi ou com o Yasuke? A Naoi vai... escolher Yasuke. A Naoi vai falar, ah, então vou cuidar de tal coisa. Ela some e você vai fazer um trajeto até finalizar a missão. Aí eu voltei nessa missão com a Naoi e você vai ter uma outra abordagem totalmente diferente pra ela. Um trecho que você não vai passar com o Yasuke, por exemplo. Então isso acho que traz uma variação muito legal para as missões.
Eu tinha medo tipo, de ficar uma parada meio artificial, que é pelo menos o sentimento que eu tive quando eu vi o pessoal jogando o Odyssey, né? Que o Odyssey tu escolhe a personagem masculino ou feminino. E aí eu acho que, sei lá, acho que os outros devem escolher também, não sei. Como eu falei, eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed. E aí, enfim, eu tenho medo de ficar uma parada meio artificial, mas se funciona com os dois, o jogo meio que te faz jogar com os dois, já é uma coisa...
Ah não, melhor, o jogo faz. No jogo faz, mas no mundo aberto, que é a maior parte que você vai passar, você tem a opção de, não, eu quero só jogar com a Naoi pra fazer side quest. Vai, sabe? Então é bem assim, jogue como você se sentir mais confortável. Mas o que eu falar que eu não curti tanto é porque eles mudaram o esquema da árvore de habilidade, porque você tem que subir um nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento você não ganha fazendo missão normal, você ganha fazendo missões específicas, tipo completando templos, completando alguns desafios. Então, eles meio que tornaram alguns desafios e investigações obrigatórias para você subir essa questão do conhecimento, sabe? Então, isso libera novas habilidades, tal. Isso é desvinculado do nível do personagem, sabe? Então, eu quero evoluir a árvore de habilidades, então você vai ter que passar de quest. Isso eu não curti tanto, achei que podia ser um pouco mais integrado para, enfim, consumir menos tempo o jogo. Mas, ok, interessante. Jogo bem, bem legal. E tem as opções de romance aí pra quem curte.
Ô, Renan, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse jogo. Sim. Eu sinto, assim, olhando de fora, eu sinto que esse jogo é o primeiro desse período RPG de Assassin's Creed que ele bota um boneco que é realmente de stealth no jogo.
Sim.
Enquanto tem um outro que é só para atividades físicas, digamos assim. Você sente que isso afetou um pouco o equilíbrio do jogo, por exemplo? Você sente que você precisa do Yasuke para completar a hegemonia do negócio? Ou, tipo, nossa, eu podia só passar o jogo inteiro só de Naoi, ou podia só passar o jogo inteiro de Yasuke, não ia ter problema nenhum?
Não, você não poderia. Os dois se complementam.
Mesmo, porque... se eu tivesse um mod mágico pra tirar na Naoi do jogo, o jogo não ia funcionar.
Não ia. Porque a história principal, ela é centrada nos dois.
Uhum.
Então, assim, nós temos ali a... Tá, tem toda aquela questão da Lorde Assassinos e tal, só que se a gente pensar na jornada da Naoi e na jornada do Yasuke, elas inevitavelmente se cruzam nessa história. Então, tem coisas ali que você só vai ter o conhecimento porque o Yasuke viveu. E tem coisas ali que você só vai ter o conhecimento porque a Naoi viveu. Então, por exemplo, sem a Naoi, você não tem a parte de assassino. Sem
o personagem também, tipo, o que a Naoi, o que aconteceu com ela, não necessariamente o Yasuke vai saber.
Exato, também você acho que não vai saber o treinamento dela, não vai saber como ela ganhou a lâmina, não vai saber nada disso, enquanto que jogando com o Yasuke, você vai ter muito mais informação de, por exemplo, o treinamento dele com os mestres que ele passou, do período que ele passou com o Lorde Nobunaga, de algumas batalhas que ele enfrentou, sabe? Então, funciona bem os dois personagens juntos. Não é a mesma vibe do Odyssey e do Origin. Do Origin não, né? Mas do Odyssey. Que você tinha a Cassandra e o maluco lá, que eu esqueci o nome. E aí a diferença era que você escolhia quem ia ser o boss final.
É engraçado que, tipo, a gente esquece que teve Valhalla nesse meio tempo, né?
Pô, Valhalla. Putz, eu ignorei Valhalla. Uma coisa, assim, que eu não curti muito... No Assassin's Creed Shadows, por exemplo, é que, assim, a história por si só, ela funciona bem, mas o plot sci-fi vinha de uma forma boa quando a gente pensa no Valhalla e no Mirage, porque a gente tinha toda aquela questão dos deuses nórdicos e de quem estava vivendo a simulação, quem estava voltando dela, né? Então estava girando todo esse plot. Aqui, esse plot, ele é meio esquecido, meio não, para não falar completamente esquecido. A gente tem coisas da Abstergo, mas são muito vagas. A gente tem a Abstergo conversando com o nosso personagem que está vivendo aquela simulação, mas é uns momentos que não tem tanto significado. O nosso personagem é só um monte de pixel luminoso que fica 5 minutos ouvindo alguma coisa e volta pra simulação, sabe? Então, assim, a história por si só é boa, mas essa parte fica meio falta.
Deixa eu fazer uma pergunta muito sincera. Você acha que um dia... Porque, assim, eu não joguei muito Assassin's Creed na minha vida. Eu li a novelização do 2, eu joguei um bocado do primeiro... Eu joguei o Revelations e meio que foi isso. Eu também joguei de PSP, só que ninguém se importa com o de PSP. Cara, desde sempre, desde que essa série existe, tem esse teaser de que vai ter um Avengers de Assassin's Creed ou alguma coisa. Isso vai ter um payoff em algum momento. Você sente que esse negócio vai ter um payoff de algum momento ou eles só tão de sacanagem com a nossa cara?
Ah, eu acho que pode ter, mas é quando a vaca não tiver mais leite. Tá ligado?
Eita.
Porque...
É, mas isso vai demorar muito tempo, né? Porque...
Não, vai. Pode ser que coloque em algum momento e tal, mas eu acho muito difícil, porque... ao longo da franquia, dá pra ver que a Ubisoft ela foi meio que tomando como prioridade trazer uma simulação histórica do que focado na história sci-fi. E hoje em dia, eu não vejo o público, digamos que geral de Assassin's Creed, pensar na história sci-fi. Quem tá pensando na história sci-fi é quem jogou o 1, o 2 e o 3, que tinha o Desmond, por exemplo. Sabe? Que tinha um protagonista que você via ali, que tinha aquela trama da Abstergo, de você fugir do domínio dela e etc. Então eu acho que não vai ser uma coisa tão comum assim, não tão fácil de voltar. Mas, cara, dito isso, joga Assassin's Creed, é bom. Vale muito a pena.
Assim, sacanagem. Assim, eu acho mais
esse,
sacanagem.
Né?
Esse. O Mirage também vale a pena, o Mirage também é bom.
Eu acho meio sacanagem de largar esse plot, assim. Os caras, sei lá, pô, vai largar o plot? Mano, lança um livro, um curto animado, sei lá. Tipo, dá um fechamento pra esse negócio, por favor.
E depois começa outro.
É, e depois começa outro.
Mas eu acho que eu me estendi bastante aqui, falando do Assassin's Creed. Nascente.
Eu...
O que tem jogado... Calma aí.
O Nascente, ele tem... o jogo do Nascente é jogo surpresa, né?
Ah, tá. Então vai pro Sabak.
Eu vou pegar...
Sabak, o que está jogando?
Não, mas por que a surpresa não pode ser a primeira? Por que a surpresa tem que ser a última? Não,
porque surpresa é melhor no final.
Vai ser muito legal que o meu jogo é surpresa e eu falo e ninguém joga o jogo.
Não, eu aposto que ele deve estar jogando um bagulho tipo Katamari, sabe?
Talvez.
Vamos lá, o que eu joguei principalmente nesse último mês foram dois jogos. O primeiro foi o Beyond the Ice Palace 2, que a gente recebeu, e também o Death Stranding, que ironicamente eu comecei a jogar ele depois que o último trailer de Deadmoot saiu. Vamos começar pelo Beyond the Ice Palace.
Vocês
já ouviram falar do primeiro jogo?
Não.
Não ouvi nem falar disso aí.
Então, eu também recebi uma... A gente recebeu duas keys esse jogo, na real.
Sério?
Uma pra Xbox e uma pra PC.
Zero as duas.
Então, vamos lá. Beyond the Ice Palace 2, ele é claramente sequência, numerada, né? Mas antes de eu falar da onde que é a sequência, seja... A gente aqui acompanha bem de perto Final Fantasy. E a gente sabe o quanto a Square já falou, o quanto Nomura já falou, o quanto qualquer outro diretor de Final Fantasy falou, que é muito difícil você ter uma sequência numerada de um negócio, porque todo mundo vai querer jogar o que veio antes, ninguém vai pegar um jogo novo, né?
Uhum.
Tem essa resistência com títulos numerados. Tipo, não faz sentido... vendo de uma maneira muito ampla do marketing, assim, não faz sentido você lançar um jogo numerado hoje em dia. E assim, eu pessoalmente, eu acho isso idiotice. Porque, putz, se eu tiver vontade de jogar o 3 in the Sky 3, eu vou jogar o 3 in the Sky 3, foda-se. Mas assim... Beyond the Ice Palace 2 é um jogo que foi lançado no começo desse mês de março de 2025. Só que o Beyond the Ice Palace 1 saiu em 88 para Commodore 64 e Amiga. Você sabe o que que porra é essa, bicho?
Não.
Commodore 64 eu conheço.
É contemporâneo do Atari, meu querido.
Nossa, então esse jogo tá morto, primeiro.
Não faz sentido botarem... Tipo, Até onde eu sei, a história não é exatamente relacionada, tipo, não é completamente relacionada ao primeiro jogo. E mesmo assim, mesmo que se fosse, por quê? Por que botar, tipo, por que trazer esse cara de volta, sabe? Tipo, mercadologicamente não faz sentido nenhum, mas tudo bem.
Ah, é a tática do Ninja Gaiden, vamos lançar o 4, então a gente faz o remake do 2. Às vezes eles estão lançando o 2 pra fazer o remake do 1.
Fazer o segundo remake do 1, né?
É.
É, mas assim, vamos lá. É, o primeiro... Eu não lembro se o primeiro jogo era exatamente assim. Eu vi muita pouca coisa dele. Inclusive, eu queria muito saber como que esse jogo foi parar no, na mão de um estúdio indie que eu nunca ouvi falar na minha vida, que lançou uma sequência. Tipo, provavelmente tem algum problema de IP aí muito doido que eu não tô ligado ainda. É, mas ele é um Castlevania. Ele não é Metroidvania. Ele é um Castlevania-like. Não sei se vocês já chegaram a jogar os Castlevania de Super Nintendo.
Ah,
que é só fase, vai pra frente.
Joguei o do Richter. O Drácula X.
Então, é bem essa vibe mesmo. Tipo, é, ele é basicamente um jogo de plataforma que você anda e chicoteia, porque o protagonista ele também usa chicote, só que ele não usa chicote, ele usa correntes. A função é a mesma, só que é mais da hora porque é corrente. É, ele tem elemento de você voltar em fases anteriores, de você ter um pouquinho de tipo, exploração, entre muitas aspas, né, com pontos do mapa que são ocultos e tal. Mas ele é um jogo bem linear. É, ele tem um sistema de upgrade que é muito foda-se, assim, porque é só para aumentar status. E o lance dele, que é, pode ser divertido até, que é o diferencial dele, é que como o seu boneco usa corrente, ele pode atacar em 8 direções diferentes, ele pode se agarrar em coisas, pode puxar coisas, pode se puxar para coisas, e isso acaba criando uma dinâmica legal de plataforma. Mas assim, de verdade, eu acho que é o primeiro jogo que eu não vou recomendar desde que eu entrei pro Megascópio. Que eu não vou dar uma nota positiva. Cara, eu tava pensando nisso outro dia. Você lembra quando eu comentei do Metroidvania que era steampunk, Renan? Você lembra disso?
Lembro.
É, aquele jogo, ele tinha uma vibe de jogo indie, de tipo, alguém pegou um kit numa engine que já meio que tava pronto pra fazer um Metroidvania e fez o jogo dela em cima disso. Tipo, não tem problema nenhum com isso. Mas esse jogo tem um sentimento muito mais forte desse negócio. É, tem muita arte, tem muito sprite que é... Você sente que é, falta um pouco de finalização ali no meio. É... Cara, tem muita luta de mini-chefe, de mini-boss, que é só efeito sonoro, não tem música. E é, tipo, um efeito sonoro a cada, sei lá, 5 segundos. É tipo, o que tá acontecendo aqui? E, tipo, mano, pelo amor de Deus, alguém me salva, sabe? É, ele não é de todo ruim, mas ele, tipo, é tanta coisa nele que meio que eu sinto que tá faltando, sabe? E eu também acho que é um dos únicos jogos que eu não fui até o final para fazer review. É, eu ainda não sentei para escrever, a review não tá no site publicado ainda no momento que eu tô gravando, eu acredito que no momento que ser publicado já vai ter o review no ar, escrita.
Mas, será? Cara,
é, mas tipo...
É um desafio? Não...
É, mas assim, eu consigo ver que ele tem coisas legais... Só que eu não tenho vontade de jogar ele. Eu, tipo, eu consigo reconhecer que ele tem coisas bacanas, só que eu acho que você pode gastar seu tempo melhor em outro lugar.
Tem outros Metroidvanias mais interessantes.
É, realmente. É... E assim, uma coisa que eu acabei não falando é que ele também tem isso pode ser intencional. Pode ser completamente intencional e eu tô lendo demais. Mas eu sinto também que algumas vezes ele é um pouco travado demais no comando. Mas até aí, ele é um Castlevania, um Classicvania, digamos assim. E, porra, eu já joguei o primeiro Castlevania. Eu já sofri naquelas minas lá. Eu sei que essa é a intenção, sabe? Mas mesmo assim, mesmo considerando que tem recovery de ataque, recovery de desvio, de dodge e tal, eu ainda sinto que ele é um pouquinho mais duro do que ele devia ser. Enfim, infelizmente, esse aqui eu não dou a bênção. Mas partindo para Death Stranding agora, que pô, mó legal, né? Ô, Nascente, mó legal Death Stranding, né?
Pô, melhor jogo já feito.
Cara, assim, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas eu tenho muito preconceito com o Kojima. Eu acho que ele é um cara que não joga videogame, e por ele não jogar videogame, ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas,
Pesado, tá? Polêmico? Polêmico teu
mas
comentário.
ao mesmo tempo que eu acho isso,
Mas ele
eu acho que
posta
ele é um
foto
cara.
jogando videogame todo dia, tu tá ligado, né? Tu tá sendo refutado por ele mesmo.
Ok, eu acredito.
Ele posta foto jogando videogame todo dia, mano. É o jogo
Não,
dele, mano. Tá
verdade.
jogando videogame.
É o jogo dele.
É um jogo dele, mano. É um videogame. Legal.
Mas assim, apesar de eu ter esse problema com o Kojima, eu tenho um negócio dele que eu respeito muito, que ele tem a visão maluca dele, ele consegue fazer a visão maluca dele porque tem algum doido dando dinheiro pra isso. Porra, na moral, quem em sã consciência ia comprar um jogo sobre andar? Sobre você ver um obstáculo no seu caminho e você, ah não,
O
eu vou dar a
pessoal.
volta, eu vou ter a consciência de olhar um obstáculo e dar a volta. Eu vou ser que nem na vida real, que eu sou um cagão, eu não vou pular um negócio, eu só vou dar a volta de qualquer jeito, sabe?
O
Enquanto
pessoal
em videogame a
compra a
gente tá
ideia.
acostumado.
O pessoal compra a ideia porque é o Kojima, né? Principalmente
É,
por
e
isso.
tipo, eu lembro que no período de promoção do Death Stranding, antes dele ser lançado, foi meio que muito pouco mostrado essa parte do jogo. Era muito mais cutscene e BT tomando granada na cara, sabe? Até porque, e eu acho que isso deve ter pegado muita gente de surpresa na época. Mas, cara, ele é um jogo que ele tem uma proposta muito diferente, sabe? Ele é todo o lance de você desacelerar o seu jogo, desacelerar seu dia, desacelerar sua cabeça para fazer o que o jogo tá te pedindo. O ambiente online de cooperação
É tudo
não
muito
direto,
legal,
né?
velho.
Cara, teve uma parte no segundo mapa que eu fiquei maravilhado, porque no segundo mapa você vai, como todo a dinâmica básica do jogo, você vai de uma base para outra fazer uma entrega e eventualmente você vai chegar nessa outra base para você conectar na rede dos Estados Unidos da América, né? Das Cidades Unidas da América, no caso. E à medida que você vai conectando esses pontos, as criações de outros jogadores vão sendo adicionadas ao mapa anterior, ao mapa local daquele ponto que você entrou. E toda vez que você chega no ponto final de um mapa, você tem que voltar ele inteiro, pegar um pacote no primeiro lugarzinho que você pegou, lá no cantinho do mapa, entregar na outra estação, lá no outro canto do mapa. Você vai ficar 1 hora e meia andando.
Porque tu
Quando
quer?
oi?
Porque tu quer?
Não, assim, beleza, você tem a moto.
Não, mas isso aí é só no meio do jogo. Mas eu falo porque tu quer, porque, cara, eu tenho muita missão secundária nesse jogo e vou falar a real. O Death Stranding, cara, se eu fiz duas missões secundárias, foi muito. Eu foquei completamente na campanha dele e me amarrei na campanha. Foi tipo,
Eu também tô
foi isso.
fazendo isso, eu não vou fazer missão secundária, não.
E aí
É
as
só pra upar
secundárias,
nívelzinho rapidinho.
o começo parece muito missão secundária, tipo, mas eu até falei no episódio com o Renan, que a gente falou Death Stranding, do trailer do segundo, eu falei do quanto eu gosto de Death Stranding. Eu mencionei, tipo, pô, o começo eu acho que ele ele demora pra engrenar. Tipo, eu só tava jogando porque eu já tinha curtido. Mas tem pessoa ali que vai embora, mano, porque o jogo demora muito. Mas entregam meio filler, assim, são entregas de main quest, mas parece umas entregas meio filler.
É, assim, eu já devo ter botado umas 15 horas nesse jogo já. E com 15 horas nesse jogo eu tava... Eu vim em algum lugar que o jogo tem, tipo, 15 capítulos, alguma coisa assim. Com 15 horas de jogo eu tava no final do terceiro capítulo.
Eu zerei com 40 horas, se tipo, te dá algum norte aí.
É, e assim, eu sei que essa jornada vai demorar ainda, sabe? É. É, eu não sei quanto que eu vou ter que voltar e andar nos mesmos lugares todas as vezes.
Vai.
Se Deus quiser, não. Você muito, vai. Mas provavelmente eu
não
vou.
Não sei quando, sim. É, vai, sim, só isso. Vai.
Te prepara pra parte da neve, inclusive, tá? Boa sorte.
Ah, eu tô chegando nela. A montanha, né?
É, só que eu te digo, boa sorte.
É... E um outro negócio que eu gosto muito nesse jogo é... Putz, é incrível. Todas as cutscenes desse jogo são incríveis. É tudo muito bem, incrivelmente atuado.
Não era,
tudo...
não era o Kojima que tu odiava ele?
Então, o cara é diretor de cinema, né? Ele não é diretor de videogame.
Tá mamando o Kojima aí agora. Tá aí, ó.
Não, mas, pô, o cara contrata 15 atores pra fazer um filme inteiro, pô, no mínimo é isso, né? No mínimo é isso que tem que ser.
Contratou mais 10 agora pro Death Stranding 2.
Pô, o cara conseguiu o George Miller pra aparecer no jogo dele, bicho.
É, mano.
Pô, George Miller, pô, na moral, isso aí pica.
É gostoso, né, mano?
Mas assim, eu acho que é um bagulho muito especial. Querendo ou não, por mais que eu não goste do Kojima, Death Stranding é um jogo especial. É, no que ele faz, e pelo que ele faz, na mídia que ele está inserida. Eu sei que o Kojima vai lá, toda vez que o Kojima dá entrevista, ele fala: ah não, eu estou investigando um novo jeito de fazer jogos diferentes. E é quando você vai ver o que ele está falando de fazer um filme. Eu não sei se vocês já foram atrás de ver entrevista.
Investigando.
Dele. É, tipo. Ah, inclusive tem uma parte ali no final do capítulo da Fragile que ele foi muito covarde, tá? Depois eu te conto o nascente. Pô, mas é isso, eu tô animado. Eu vi aquele trailer lá, falei, não, é agora, tem que jogar esse negócio algum dia na minha vida. Tô animado.
Cara, ele é um jogaço, porra. É um jogaço.
É, eu tenho um pouco de problema com o jeito que os Estados Unidos da América é representado naquele jogo. E eu tenho um pouco de problema com o estereótipo de lobo solitário japonês que o Norman Reedus é. Tipo, não faz sentido o Norman Reedus ser um personagem de anime no negócio, mas tudo bem. É, mas, putz... Da hora. Quando terminar, eu venho aqui falar com os pais, talvez. Não sei.
Mas, bom, agora acho que chegou um momento bastante especial quando a gente vai contar a surpresa do que ele está jogando.
Ah! Finalmente!
Ele se recusou a contar até em off antes da gente gravar.
Eu sei que ele vai falar de League of Legends. Eu sei que ele vai falar de League of Legends. Desculpa, gente.
Vai achando. Não, primeiro, né, já que é pra gente entrar na vibe de coisas que a gente tava jogando recentemente, também conhecido como essa semana da gravação, no caso, né, estava jogando um jogo para o site muito interessante que caiu na minha mão aí, né, um jogo point and click, assim, né, eu nunca me aventurei pelo um point and click, também já não quero mais me aventurar, mas... De tudo, a gente tem que experimentar tudo nessa vida, né, cara? Todas as side quests eu quero fazer antes de zerar o game chamado vida, né? Então, tá aí, tá feito. Dito isso, joguei o jogo. Como é que é a pronúncia do jogo, Renan?
É Rosewater.
Rosewater, jogo point and click aí, faroeste, com dublagem que parece uma fandub. Mas é um jogo indie, não dá pra criticar muito, é mais pelo fator de que, obviamente, não faz o meu estilo. Mas tá lá, tá jogado. Eu achei o meu texto bem bom, então quem quiser conferir, confere aos nossos queridos ouvintes. Dito isso, né, como pra aquele fã assíduo do Mega, que está escutando todos os episódios do Guilda do Debate, sabe, né, que mais cedo, aí no começo do ano, eu mencionei que eu não tava jogando nada, porque eu tava muito cansado de games, porque eu fiz mais de 110 horas no Yakuza Riqueza Infinita, né, eu tava, eu não quero mais jogar videogame, eu tava assim. Aí eu não terminei o Paper, eu coloquei o Paper Mario Thousand Year Door em stand-by, não continuei ele. Até que eu lembrei de um jogo que eu não tinha zerado, eu estou devendo desde dezembro de 2016.
Cacete.
O mês de seu lançamento. Pode entrar, Fumito Ueda. Pode entrar, Fumito Ueda, uma salva de palmas. Cara, eu tô jogando The Last Guardian, né?
Nossa. Que
eu não sei se... É, demorei um pouquinho. Só
um minuto de silêncio, tá? É, okay. Ano que vem fazem 10 anos que esse jogo saiu.
Jogaço. E,
sim. Eu, jogaço. Cara, o quanto eu envelheci com essa frase, sabe? 10 anos que saiu o Last Guardian.
Ah, é o gif do Snake lá envelhecendo.
Foi, porque eu não joguei The Last Guardian. Joguei Shadow of the Colossus, mas não joguei The Last Guardian.
Então, é o que eu ia falar, porra, eu joguei quando eu era criança, o meu jogo favorito ever, at all, da história, é Shadow of the Colossus, ele é meu jogo favorito pra sempre, eu tento jogar, tipo, todo ano, eu tento pelo menos zerar ele uma vez, que é pra assim, sempre estar ali jogando, né, joguei o Ico também, mas o Ico eu nunca zerei, eu joguei na época do PS2 também o Ico. E aí eu tava devendo a sair pra mim mesmo, né? Falei, pô, tem um jogo do Fumito Ueda. Teve o anúncio do jogo do novo do Fumito Ueda, né? Agora na Game Awards, tem um novo jogo do como é que é o nome do estúdio dele? É Gen Studio?
Eu acho que é Gen Design.
Gen Design. Jogo novo da Gen Design, que é o estúdio do Fumito Ueda, depois que ele saiu da Sony em 2011, se eu não me engano.
Pô, inclusive eu tenho que mandar a Sony tomar no cu, tá bom? Porque, porra, o Japan Studio tinha o Fumito Ueda, tinha o Keiichi Toyama, que é o cara do Gravity Rush do Siren, que também fez o Silent Hill.
Uma galera.
Cara, que ódio. Ó, sabe quem mandava no Japan Studio? Na Sonic. Na Sony Interactive Entertainment. Sabe quem mandava?
Não.
Naquela época lá que a gente gostava das coisas que saía, sabe quem mandava? O cara Kojima. Não, o cara que vai estar no Evil.
Óbvio que não. O cara ainda respondeu, não.
Shuhei Yoshida. Esse cara.
Mencionado mais cedo pelo Renan. Olha,
sim,
toma
ele
aí
era o gerente da Japan Studio, da Sony Interactive.
Toma aí o foreshadowing.
Na época que a gente gostava das coisas que a Sony lançava. Que ódio. E por isso que a gente falou mais cedo. Nossa, ele como chefe da divisão de indie é diminuir muito o legado dele. Sim, é diminuir pra caralho. Esse maluco fez história com o PS2, bicho. Vai tomar no cu. Calma, não, assim, eu estou legitimamente com ódio agora.
Calma, Doc, calma. Voltando ao The Last Guardian. Enfim, tô jogando The Last Guardian, tô me amarrando, achei maneiro. Eu tenho na minha memória que o jogo ele não foi muito bem recebido na época. Não pelos fãs, mas pelo público geral, acho que ele não foi muito bem recebido. E se eu não tiver enganado, ele tem alguns problemas de performance no PS4. Mas como eu tô jogando no PS5, eu sinceramente não tenho nenhum problema de performance. O meu maior problema com o jogo, único mesmo, é que eu sei que o jogo foi adiado 35 vezes porque o Fumito Ueda ele tava criando essa IA pro Trico funcionar automático e imitar tudo que o jogador faz. Mas é justamente esse é o único problema, é a única coisa que eu tenho pra reclamar do jogo. Tem vezes que o Trico é o bichão lá, né, que a gente basicamente manda ele fazer as coisas. O problema é que a gente manda, mas até o jogo querer fazer é outra história, né? Então, eu quero ir lá. E o bicho tá ali rateando aí, tipo. olhando pros lados, eu quero ir lá, e tu fica, mano, quero ir pra lá, porra, e o bicho ali. E, pô, é meio complicado, tem umas partes do jogo que é meio insuportável, eu tive inclusive que dar alguns loadings, né, tipo, ah, deixa eu carregar meu save pra voltar lá atrás, porque literalmente o jogo buga e não consegue avançar mais, tipo, o jogo não avança porque eu dependo do jogo pra avançar, não é mais eu dependo que o boneco ali faça alguma coisa pra eu avançar no jogo. É meu único problema com o jogo. Dito isso, eu tô me amarrando, tô achando muito legal. A única coisa que se comparar com o jogo do Fumito Ueda, tipo Shadow of the Colossus principalmente, é a trilha sonora. A trilha sonora do jogo é... Ela tá ali, mas não é marcando, não tem aquele... Ela tem uns momentos, mas ela não é um bagulho memorável igual é o Shadow of the Colossus. Até se eu jogar 500 vezes, eu acho que não vai ser. Eu acho que é muito fraco, sinceramente, a trilha sonora. Mas, dito isso, é o que eu estou jogando no momento. E após zerar o The Last Guardian, jogarei de forma atrasada Final Fantasy XVI. Não me procurem após isso.
E Alan Wake.
E Alan Wake, né? Tirando as coisas do site aí que vão brotar como GTA 6.
Pô, GTA 6.
Com certeza vamos receber.
Assim, a trilha sonora do Shadow of the Colossus é, assim, é uma pedrada, mas é uma pedrada no nível histórico, cara. Eu acho que
cara,
até hoje, até hoje eu lembro das músicas, tá ligado? Tipo...
Sabak, eu amo a Square. Eu amo a Square. Minha franquia de games, lembrando, meu jogo favorito é Shadow of the Colossus. Mas minha franquia favorita de videogame é Kingdom Hearts. Pô, Kingdom Sim. Hearts, pô, Final Fantasy, pô, amo a trilha sonora, pô, não dá. Porra, a Square fazendo música só não dá, mano. Enfim, whatever, é muito foda. A Shadow of the Colossus, mano... Porra. Mano, sei lá, velho, o bagulho é... Mano, não tem como, mano. Pô, quem é... Tu tá sendo saudosista, joga lá. Joga o Shadow of the Colossus lá, a versão de PS4 lá que saiu, joga.
Mas mano, antes os jogos eu acho que tinha um carinho maior por esses aspectos mesmo, sabe? Tipo, uhum. Hoje em dia eu não acho que... Eu acho que tem jogo que capricha, tem jogo que não. Entre os que eu acho que capricham e que vale a pena falar assim, putz, cara, a trilha sonora é fodida, eu falaria que são as trilhas sonoras da CD Projekt Red. Então assim, se você pegar Sounding Tracks da...
Tô devendo.
Da The Witcher 3, The Witcher 2, Tony Break, por exemplo. Cara, são trilhas sonoras muito fodidas. Muito fodidas.
The Witcher 3 eu vou ficar devendo, né? Até um insulto pro site que eu faço parte. Vou ficar devendo The Witcher 3. Mas o Cyberpunk eu vou encostar algum dia.
Pô, Cyberpunk é bom. Cyberpunk é bom. É que a trilha sonora que eu digo é diferente, porque Cyberpunk você tem... Trilhas sonoras, pô, não, mentira, Cyberpunk também é fodida, porque você tem um disco original pro jogo.
Olha isso, mano.
Pô, tá basicamente.
É, queria dizer que, dentre nós três aqui, eu também parasitei a conta do Mega e joguei o Cyberpunk na encolha. É, foi bacana, foi legal.
PS4? A conta de PlayStation?
Sim.
Não, mano, não. Papo sério agora. Antes do Renan falar os jogos dele e a gente encerrar o episódio, que já passou da hora dele já. Onde está o Cyberpunk da conta? Não, impossível, isso não existe. Vocês estão de piada.
Sério?
Não existe.
Não, peraí, eu vou abrir aqui pra ver.
Onde está o Cyberpunk da conta do Mega do PlayStation? Não tá lá.
Tá. Tem.
Não, vocês estão brincando. Não, já teria jogado. Não, é possível. Cara, não, eu tô...
vou ligar meu PS5 agora pra te falar.
Eu tô com vocês há 3 anos, cara. Não tem Cyberpunk. Não tem pra mim, então, tá bloqueado. Gaúcho não pode. Nossa, a gente já vive o Cyberpunk, né? Jogar já é demais. Mas vai falando isso, sabe que vai ver o jogo dele, já terminei, fala o teu aí. Ou tu já falou? Já falou, né? Tu foi o primeiro a falar.
É,
eu
fui do Assassin's Creed, mas fora isso, acho que eu tô sofrendo com...
Normalmente que tu tá jogando 30 jogos, fala aí.
Kazan, The First Berserk.
O Renan, todo mundo sabe que você ainda joga Gwent todo dia, tá?
Pô, cara, não, duro que eu parei de jogar, sério, acho que faz 20 dias que eu não abro o jogo, assim.
E jogo do bicho, tá jogando?
Ah, só aquela fezinha, né, de vez em quando. Mas tem que fazer a fezinha. Não, mas
inclusive, esse final de semana tem Flamengo e Internacional vou largar 10ão no Inter que vai dar bom.
Preparem suas assim. Bets. Mas fora isso, tem as reviews mesmo, né? Jogando o fantástico Xenoblade X.
Olha Chronicles. Aí, é o maior nintendista do Nossa, site. Meu Deus.
Meu Deus do céu, que jogo chato. Mas enfim.
Ah, eu ia falar, nossa, que pena do Renan. O Renan me largou a porra de um jogo aqui na minha mão. Eu não jogo jogos Xenoblade.
Pô, quem curte Xenoblade, beleza.
Só um segundo. A gente tem Dragon's Dogma 2 na conta do Mega?
Tem.
Não, caralho, a gente tem Cyberpunk. Cadê o Cyberpunk? Vai, cadê? A gente tem muito jogo na conta do Mega. A gente é um site sério, Sabak.
Sim. Inclusive, eu estava vendo a conta do Mega para jogar franquia Yakuza. Eu descobri que a gente tem todos lá, basicamente. No Infinity Well.
A gente tem alguns.
Dos novos, alguns quase todos. Tem o Ishin,
tem o Elf, tem o 7, tem o...
His Name.
Exato. Menos o Pirata, né? Que chegou no Xbox.
Menos o Pirata.
Microsoft, manda um Xbox pra redação aqui. Caso chegue uma chave de Xbox, eu posso ligar o console pra alguma coisa. Não que eu vá ligar ele. Vou ver e te aviso. Achou o Cyberpunk?
Eu não achei, mas eu tenho uma notícia muito engraçada pra te dizer, cara. Um tempo atrás, outro jogo tinha sumido da conta do Mega, que foi o Guardiões da Galáxia. Ele tinha sumido. Ele tá de volta agora. O que aconteceu? Não sei. Mesma coisa com o Cyberpunk, talvez.
Eu não sei. Eu só sei que quando eu lembro que mais de uma vez mencionaram que eu falei, pô, quero jogar o Cyberpunk, tô esperando uma promo. E mais de uma vez falaram, pô, mas tem na conta do Mega. Eu, mano, isso é uma lenda urbana, tá ligado? Não tem, não. A gente com certeza recebeu, mas acho que não tá na conta. Mas, enfim.
Tá. Tá na conta.
Vou ver, Chaves.
Mas, bom, vou encerrando o episódio por aqui. Mas, bom, gente, é isso aí. A guilda de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Nos sigam nas nossas redes sociais. Confiram o site do Mega, www.megascopio.com.br. E nos sigam aqui no Spotify, YouTube, etc. Né? Tudo Megascópio vocês encontram. Deem um favorito aqui, comentem no episódio, que a gente está sempre lendo, acompanhando. E é sempre legal essa troca de ideias. E passar a palavra aqui, Sabá, que quer deixar algum aviso aí pra galera?
Nossa, agora você me pegou de surpresa, hein? Putz, eu acho que eu tô de boa.
Nascente.
É isso. Bom, meu recado pra galera é, o e-mail do Mega é X, a senha é tal, procurem aí o Cyberpunk pra mim.
Ah, o meu recado é que eu tô jogando alguém aqui que mora comigo também. Ela me forçou.
Já passamos da parte de falar dos jogos, cara.
Calma aí. Isso é pro futuro, calma. Eu tô preparando o terreno, calma aí.
Forçado.
Comigo me forçou a jogar Demon Souls. Eu só fiz dois chefes ainda. Vem aí.
Jogo Souls.
Beleza.
Zezezeze.
Isso aí é outro jogo.
Nascente.
Ah, o Zonesless Zone Zero. Como é que é o nome dele?
Pior que é isso aí mesmo.
É isso que eu acertei lá, né? Fudeu. Eu tenho que falar sério, né? Não, agradecer a rapaziada. Agradecer a nossa audiência qualificada que escutou até aqui. Muito obrigado. Todos os ouvintes, e muito obrigado, Renan Sabak, por mais um episódio incrível do Guilda do Debate, onde debatemos muito.
Ou, tem Cyberpunk na conta do Mega Sim, hein? Pode baixar.
Vou baixar agora, porque eu tô, não vou baixar que não tem espaço, porra. Agora não rola.
Pô, 100 GB, bicho.
Vou baixar um dia. Vou baixar e te aviso.
Mas, bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Tchau.